Jornal Gazeta, online. Entrevista.
Você já parou para pensar sobre a inclusão dentro da comunicação? Em tempos de redes sociais, as pessoas que possuem alguma deficiência não podem ficar para trás. Por isso, vamos destrinchar hoje esse tema, conversando com Isa Meirelles. Ela é Relações Públicas e ativista digital pela comunicação inclusiva. Me acompanham nessa entrevista os repórteres Leonardo Amaral e Rodrigo Freire. Isa, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pelo seu tempo.
Oi, boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite.
Isa, por que que é importante a gente pensar em uma comunicação inclusiva digital?
Então, é que nós comunicadores, me coloco como comunicadora, que eu também sou formada em Relações Públicas.
Claro.
A gente tem uma formação que pensa naquele público que a gente está se comunicando, seja interno, externo, independente do contexto, como pessoas que têm 100% né, do corpo funcionando. Uhum. Mas isso não é uma realidade, né? Grande parte, a gente tem quase 25% da população com algum tipo de deficiência. Então, daí que surge a necessidade de a gente pensar numa comunicação inclusiva, variando plataformas, linguagens, para que todo mundo tenha acesso à informação.
Tá certo. A próxima pergunta quem faz é Rodrigo Freire.
De que maneira os aplicativos e sites podem aumentar a imersão de pessoas com deficiência na internet?
Então, os sites e aplicativos, eles precisam serem programados com acessibilidade digital. E aí a acessibilidade inclui desde o começo da programação do site e o aplicativo, então a semântica mesmo da produção, que aí é responsável o time de tecnologia, de desenvolvimento e programação, que precisa pensar na usabilidade, na navegação desse site, e também a parte de conteúdo, né, que aí também usuários, vamos dizer, normais, que possuem acesso a blogs, que escrevem conteúdo nas diferentes plataformas, podem tornar o conteúdo mais acessível. Por exemplo, incluindo texto alternativo, que é você tornar os elementos visuais de uma imagem, por uhum. exemplo, em textuais, né, em textos. Que aí a gente possibilita o acesso de pessoas com deficiência visual às imagens. Isso é um exemplo de comunicação acessível em conteúdo.
E se o site não trabalhar com a comunicação inclusiva, Isa? De que forma nós, internautas, podemos ajudar? E existe alguma dica para quem está começando nessa questão?
Sim, eu acho que a melhor dica é a gente sempre pensar, tem que ser proativo isso, de que a pessoa que está do outro lado, né, do celular, principalmente, que é o nosso meio de comunicação cada vez mais presente,
sim.
que às vezes aquela pessoa não enxerga, não ouve, ou tem uma limitação física. Então, a gente pensar que existem outras pessoas, né, por trás que querem acessar esse conteúdo. Então, eu acho que a convivência com essas pessoas, a gente sempre está perguntando, por exemplo, e tentar encontrar maneiras, por exemplo, usar a hashtag para cego ver é uma forma da gente descrever as imagens
uhum.
e tornar essa imagem acessível para pessoas com deficiência visual. E também no caso de pessoas surdas, a gente lembrar sempre de legendar áudios, né? A gente usa cada vez mais stories, por exemplo, e a gente se esquece que muitas vezes a pessoa que está ali no celular, passando pelos stories, ela não ouve, né?
Com certeza.
Então é legal sempre colocar uma descrição, né? Não precisa ser uma legenda de tudo aquilo que você está falando, mas pelo menos uma descrição daquilo que você está falando, porque assim a gente aumenta o acesso à informação ao maior número de pessoas.
E se no caso for uma empresa, né, que então nós não tivermos, de certa forma, acesso de mudar isso de uma forma direta, você acha que indiretamente, se a gente chegar e falar, sugerir essa questão da comunicação inclusiva, as empresas hoje já vão estar mais abertas para esse tipo de questão?
Isso, eu acho que assim, nós temos, os usuários têm um papel fundamental em ficar cutucando, né, as empresas, ainda mais agora com redes sociais, porque a gente começa a cutucar, a exigir, a perguntar, a questionar por que elas não estão sendo acessíveis, elas vão começar a dar atenção e transformar. Um exemplo assim bem claro, eu posso dizer, é que, por exemplo, tem muitas empresas que têm produtos, né, digitais não acessíveis, sei lá, softwares, e outros serviços. Então, tem muitos usuários com deficiência que não querem nem mais trabalhar nessas empresas, né?
Sim.
Porque não vem sentido em trabalhar numa empresa que oferece um serviço ou um produto que não tem acessibilidade.
Claro.
Então, isso afeta até na contratação. Então, muitas empresas elas estão vendo como isso não é uma questão particular, ela afeta toda uma organização.
Sem dúvidas. Leonardo Amaral, próxima pergunta.
Isa, em um texto seu, você aborda a produção de conteúdos inclusivos para autistas, né?
Uhum.
De que forma que ela pode acontecer?
Então, isso é incrível porque eu sempre tive mais contato com pessoas com deficiência visual. E aí eu comecei a trabalhar na empresa que eu tenho duas colegas autistas. E aí eu descobri, assim, na prática, de que elas acessam a comunicação de uma forma totalmente diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Normalmente, autistas, eles não assistem vídeos sem legenda, porque eles têm uma recepção, a imagem, muito maior. Então, o audiovisual, que normalmente tem muitas informações, muitas imagens, acaba bagunçando a mente deles. Então, eles precisam de uma legenda para dar foco, para possibilitar que eles acessem o conteúdo. Então, isso é um exemplo de comunicação acessível e inclusiva para autistas, que é totalmente diversa da nossa. Eles, por exemplo, não ficam em ambientes barulhentos e por conta da sobrecarga de informação visual. Então, isso é uma dica que eu já deixo para quem quer se comunicar melhor com autistas, é pensar sempre na legenda e no texto, porque normalmente a linguagem visual das imagens acaba atrapalhando e eles não conseguem ter acesso.
Estamos conversando com Isa Meirelles, ela é Relações Públicas e ativista digital pela comunicação inclusiva. Rodrigo Freire.
Isa, na sua opinião, por que grandes empresas como o Google e o Facebook não investem tanto em ferramentas para esse público?
Então, o Google até que está... Ele tem, na verdade, o Google tem uma missão de organizar a informação e torná-la acessível, né? Só que até há um pouco tempo, né? Eu acho que eles estão, na verdade, aos poucos criando alguns recursos e ferramentas. Porque o que acontece é que a nossa sociedade, historicamente, nunca pensou em acessibilidade, né? Então, agora com os meios das empresas digitais, eles estão procurando, aos poucos, construir ferramentas, né? Então, o Google, por exemplo, tem várias ferramentas de voz, de texto alternativo e de ranqueamento, né, por SEO, que acabam valorizando a acessibilidade. Então, eles têm empresas tech como eles que estão nessa trilha. Mas como é um processo histórico, ainda vai levar algum tempo para a gente conseguir tornar as oportunidades de acesso à comunicação mais acessíveis.
Uhum. Isa, você acha que as ferramentas existentes hoje são economicamente acessíveis?
Não são. É por conta de que a gente tem poucos profissionais. Vou dar um exemplo de intérpretes de Libras ou audiodescrição, né? São poucos profissionais que têm a formação, porque a gente tem poucas escolas formando esses profissionais. E então, o custo ainda é muito alto. E isso para software também, porque a gente tem um software de acessibilidade, por exemplo, de Libras, um avatar de Libras, né, que é o RandTalk. Ele é um dos únicos softwares que tem com esse recurso. Então, ele acaba, às vezes, não sendo acessível para empreendedores, para empresas menores, né? Ele tem um custo um pouco alto, né? Que acaba que só empresas maiores conseguem ter acesso. Então, eu acredito que é muito por conta da falta de profissionais, falta de opções no mercado que encarecem o preço desses recursos.
Isa, existe alguma deficiência que ainda não tem ferramentas ou aplicativos inclusivos?
Então, deficiência a gente tem intersecções, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem deficiência auditiva e visual, né, que a gente chama de surdo cego, para ela ter acesso a uma ferramenta, a um aplicativo digital, ela vai precisar de uma ferramenta mais elaborada e talvez de uma ajuda humana, né? Ela não vai conseguir ter aquele acesso sozinho. Então, depende muito do grau e do grau de autonomia também da pessoa, do aprendizado. Tem muitas tecnologias assistivas, que a gente chama que são recursos que viabilizam o acesso a uma tecnologia. Vou dar um exemplo que é o leitor de telas. O leitor de telas é a ferramenta com que a pessoa com deficiência visual consegue acessar todo o mobile e o desktop, porque é uma voz que vai narrando todo o texto, o texto, né, por meio da voz. Então, essa é o que a gente chama de tecnologia assistiva, o leitor de telas. Então, tem diferentes tecnologias para cada uma das deficiências e vai variando conforme o grau.
E na sua opinião, Isa, quais ferramentas ainda faltam para que a inclusão digital seja total?
Eu acho que inteligência artificial vai ajudar pra caramba, principalmente nas redes sociais, né? Tem, assim, digital, o mundo digital ele é muito inacessível, mas pensando que a gente está cada vez mais usando as redes sociais e usando imagens, uma comunicação cada vez mais rápida e em muito volume, acaba que gera muita exclusão para pessoas que têm uma limitação visual, por exemplo, auditiva, ou até uma pessoa autista, né, que acaba sendo exposta a muitas imagens, né? Então, eu acho que um grande desafio nosso é tornar as redes sociais acessíveis, porque a gente, as empresas que estão liderando essas plataformas não estão pensando nessa diversidade de pessoas.
Tá certo, Isa. Muito obrigado, então, pela entrevista. Foi bastante importante da gente lidar e tratar esse tema, abordar de uma forma bastante acessível na sua fala. A gente conseguiu entender bastante coisa. E fica aqui nosso agradecimento, então, Isa.
Obrigada a vocês, gente, por trazendo esse tema, que é muito importante e ainda pouco falado.
Com certeza. E a gente espera que tenha mais visibilidade na mídia, né? E com isso tenham mais ações e mais pessoas dispostas a trabalhar e melhorar essa questão da inclusão digital, né?
Com certeza. Estamos aí para isso e muito legal o trabalho de vocês trazer esse tema.
Muito obrigado. A gente agradece novamente e até uma próxima.
Até. Boa tarde, gente.
Jornal Gazeta Online.